Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, sou psicanalista. Eu sou assistente de Norberto Kepp, criador da Ciência Trilogia Analítica, que fez a junção, né, a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da teologia, da espiritualidade. Muito bem, Stop a Destruição do Mundo. Nossa associação está trabalhando desde 1992 para difundir as descobertas desse psicanalista que estuda as causas do sofrimento do ser humano. Bom, Kepp estuda as causas do sofrimento físico, social, anímico, da alma, espiritual, né? Psicológico, enfim, todas as causas do sofrimento. Para quê? Para poder ajudar o ser humano a se curar, a ser mais são, a ser mais feliz, mais saudável, a evoluir. Entretanto, parece que a humanidade está fazendo muita resistência em ver que sofre, o quanto sofre e por que sofre. Porque se cada um tiver a noção certa do motivo do seu sofrimento, e isso não está claro para cada um, não está. O ser humano está invertido. Então, se ele tiver a noção clara, aqueles que desistirem de sofrer vão seguir um caminho da verdade, do bem e do belo. Vão querer uma existência melhor, vão querer um tipo de uma volta ao paraíso. Aqueles que, mesmo vendo as condições do seu sofrimento, decidem que eles preferem sofrer, que eles têm muita inveja de uma vida bonita, cheia de luz, de vibração, que tem aqueles que não gostam, né? Tem aqueles que preferem ficar meio nas trevas. É uma questão, assim, estranha, né? Mas tem alguns que preferem. E Deus deu o livre-arbítrio. Então, pelo menos, a gente precisa ter uma visão mais clara. O que, que a gente quer da vida? E essa ciência de Kepp leva nessa profundeza, nessa noção mais profunda do porquê a gente sofre, o quanto a gente sofre, porquê e como fazer para a gente se livrar desse sofrimento, né? Porque mesmo Cristo, quando ele veio ao mundo, ele sofreu, sim, na cruz, nos últimos dias da vida dele, não a vida toda, como o Dr. Kepp sempre fala. Cristo não ficou sofrendo, se flagelando 33 anos aqui na Terra, né? Ele teve uma vida ativa, feliz, realizadora, cheia de amigos, enfim, uma vida normal, bonita, saudável. E depois, no final, somente, que ele foi, como eu diria, atacado sem a menor vontade, né, dele própria, nem de Deus Pai, que ele sofresse. Isso é uma mentira, dizer que Cristo quer o sofrimento, porque isso é uma coisa totalmente diabólica. Quem quis o sofrimento de Cristo foram os inimigos dele. Tanto que ele ressuscitou. Ele não ficou lá enterrado. Ele ressuscitou na glória. Ele está na glória. Quem está enterrado somos nós. São os demônios, principalmente. Então, essa inversão, gente, com relação à não compreensão do fenômeno sofrimento no mundo, isso precisa urgentemente ser conscientizado. Para isso, nós temos livros, temos cursos, etc, etc, etc. Agora, parece que as pessoas que galgam posições de poder neste planeta, eles são especialmente inspirados pelos demônios, porque eles têm prazer em tirar a felicidade do povo. Eles têm prazer em judiar da população. Então, essa dominação desses indivíduos que estão galgaram cargos de poder gerou uma obra fantástica que Kepp escreveu em 1986, publicou lá nos Estados Unidos, que se chama A Patologia do Poder, A Doença do Poderoso. E a doença do poder em si, do poder patológico. Então, lá vocês vão, lendo esse livro, vocês vão entender o quanto o povo está sofrendo por causa da má conduta ou das más intenções daqueles que nos governam. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas. Vocês sabiam que existem vários organismos científicos que estudam a agenda global de destruição do planeta terra, da natureza, até uma determinada época, agora no século, primeira metade do século XXI, que eles têm, eles estudam, esses organismos científicos estudam esse plano, uma agenda global, que está sendo levada a cabo pelos poderes secretos do planeta, que querem criar problemas ambientais globais para que se implante uma solução, entre aspas, global também. Isso está chegando na nossa porta. O Papa Francisco já está falando nesse assunto. Eu acho que ele deve estar também muito iludido que esses indivíduos que se propõem a trazer soluções globais, na verdade, estão seguindo a agenda deles, de um governo global. E eu não sei se ele sabe, ou se vocês sabem, desses mecanismos científicos que foram desenvolvidos de uma forma maligna, mal intencionada, criminosa, dos princípios de Tesla sobre a energia escalar. Tesla, ele descobriu uma forma de se utilizar essa energia do espaço, e esses indivíduos seguiram a tecnologia de Tesla no sentido criminoso. Cap seguiu no sentido construtivo e desenvolveu a tecnologia Cap Motor. E eles desenvolveram aqueles dispositivos que podem criar terremotos, tempestades, furacões, abalos de todo tipo, aquecimento global. Então, esse uso dessa tecnologia Tesla pode ser usado de uma forma criminosa. Então, tome nota aí. H-A-A-R-P, HARP. Procurem saber sobre este problema no mundo. Quantas plantas, quantas usinas de HARP já existem na Terra que estão ativadas produzindo essas catástrofes? Olá, Dr. Kep, muito...
Então, eu gostaria de falar o seguinte, né? Geralmente as pessoas cristãs, não sei se mais as católicas, mas em geral a ideia que as pessoas têm, inclusive muitos santos, né? É que o ser humano tem que sofrer aqui na Terra para ir para o céu. Então que a vida com Deus é uma vida de sofrimento. Eu acho que essa questão não foi bem entendida. A gente falando da cruz, por exemplo, né? Que cada um tem que carregar a sua cruz. Mas é bom que o povo saiba que essa cruz não foi Cristo que fez, não foi Deus que fez. Pelo contrário, quem fez a cruz foram os inimigos de Cristo para crucificá-lo, né? Para matá-lo, para acabar com o trabalho dele. Então, a pessoa que fica aí se chafurdando nas dores, no esquecimento do bem, as pessoas que ficam aí desejando sofrer para ir para o céu, está totalmente enganada, porque tem também a oração do Padre Nosso, né? Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas e realizar, vamos dizer, o reino de Deus aqui na Terra, como é feito no céu, né? Então, a função de Cristo na Terra, Cristo é considerado Deus, né? É a segunda pessoa. Então, ele veio ao mundo para trazer o bem para o ser humano. E não poderia fazer outra coisa se não fosse Deus, né? Que quem fez a cruz, quem faz doença, quem faz a morte, são os inimigos, né? Os inimigos de Deus, né? Os inimigos, vamos dizer, de Cristo mesmo. De maneira que se a pessoa acha que é pelo sofrimento, é pela doença, é pela miséria, é pela vida terrível que tem no mundo e que vai para o céu, está totalmente enganada. A pessoa, por exemplo, que não tem uma vida normal, tudo mais, geralmente é porque a pessoa, assim, inconscientemente, sem ter ideia, ela procurou uma vida que levou a isso. Então, eu sempre falo, né, que o reino de Deus, o Éden, o paraíso terrestre, nós estamos vivendo nele. Então, essa história de ser expulso do paraíso é uma linguagem de Moisés, né, que escreveu Gênesis, usa. Mas a realidade é que fomos nós que recusamos o paraíso, porque Deus falou, né, isso na questão bíblica, né, falou para Adão e Eva, olha, vocês podem fazer tudo, mas não comer da árvore do bem e do mal. Então, ele quis dizer o quê, né? Viver no bem e não procurar o mal, engolir o mal, aceitar o mal. Então, aí veio aquela cobra lá, né, que seria o demônio, é, conforme fala a Bíblia, né? E falou, não, se você aceitar o mal, você vai ser superior a Deus. Bom, é uma ideia verdadeira, mas tem que ver que essa inversão, né, que o ser humano vive, né, é justamente seguindo a atitude de Eva e depois de Adão, de que se aceitasse o bem e o mal também, teria uma vida incrível. Então, esse é um grande erro, né, que os cristãos cometem. Ah, o que a nossa função aqui na Terra, o que seria é retornar ao paraíso. Agora, como retornar? Agora, é claro, né, é fazendo o bem, fazendo o que é bom, fazendo a beleza das coisas, e fazendo tudo o que puder para retornar, para viver o paraíso, inclusive evitando assim, pensamentos terríveis, né? Não fazendo assim, intriga, um colocando o outro, ou então fazendo calúnias, evitar fazer calúnia, evitar mentir, evitar trazer o mal desse modo, né? É, não aceitar o mal que é geralmente trazido pelos demônios. Agora, isso eu falo como cientista, né? Eu não tenho, assim, vamos dizer, uma formação religiosa muito grande, assim, para falar esse assunto, mas como cientista eu posso falar a questão toda. É uma questão de inversão. Então, se nós estamos no paraíso divino, não é que apareceu um anjo lá, o anjo de Deus, e expulsou a gente, não. Nós é que saímos desse paraíso porque aceitamos o mal. Agora, o paraíso, o reino de Deus, né, que muitos religiosos falam, é o reino da beleza, o reino da riqueza, o reino da saúde, do bem-estar. E até, talvez um dia, a gente possa conseguir ser imortal. Então, vamos dizer que Adão e Eva, eles não iriam morrer. Eles seriam imortais. Agora, aceitou essa prosa invertida aí do Lúcifer, né? O Lúcifer é o anjo da inversão. É, parece, eu sempre comparo, né, que parece o Lúcifer, esses palhaços de circo, né, que inventam coisas. Todo mundo ri e depois muitos aceitam, pensando que é verdade, né? A gente pode dizer que o Lúcifer é o grande palhaço da vida espiritual. Então, a gente fala, né? A gente fala como terapeuta que o mal, que as coisas erradas têm que ser evitadas aqui na Terra para a pessoa viver o bem. Então, esse é o grande X da questão. A pessoa tem que perceber que um pensamento ruim, uma intenção ruim, ela já está se prejudicando. Então, ela tem que entender que para retornar, né, à parousia, como falam, muitos falam aí, os religiosos, a volta de Cristo. Imagina, ele vai voltar coisa nenhuma. Vai levar, voltar aqui para levar paulada outra vez, outra cruz. É nada disso. O que nós temos que fazer é cumprir, né, o ideal assim do paraíso terrestre, evitar a realização do mal. O mal, o que que é, né? É sempre a privação ao bem. Agora, evitando esse mal, né, que o demônio trouxe aqui de presente, e o ser humano bobamente, inconscientemente aceitou, e pensa, né, que roubando, que matando, que mentindo, que criando problema para os outros e colocando os outros na cadeia, colocando nos hospitais, trazendo doença e dificuldade, que vai conseguir assim o bem-estar, né? Então todo mundo pensa que sendo rico é feliz. O pessoal pensa que conseguindo, né, vamos dizer, realizar todos os desejos, né, então a pessoa vai ser feliz, que conseguindo enganar, roubar, judiar dos outros, obrigar os outros a trabalhar, a produzir para ele, e ele fica só usufruindo os frutos, né? Até essa história, né, a gente pode falar do comunismo, né, do marxismo, que são três gênios do mal. A gente pode dizer que Freud foi um gênio do mal, achando que a pessoa tendo uma vida afetiva sexual vai ser feliz, que tendo assim uma vida dos sentidos vai ser feliz. Isso é uma balela, né? Nada disso. Ou então o marxismo, né? Puseram o marxismo lá na Rússia em 1917. E eles tiveram que um dia desistir porque o marxismo só favoreceu os donos do poder. Então o marxismo virou um capitalismo de Estado. Nos Estados Unidos, né? A pessoa pode trabalhar, pode lutar e ter uma vida confortável. No marxismo, não. É todo mundo escravo, todo mundo bobinho. Muitos artistas, né, vão atrás do marxismo tontinhos. Eles não estão sabendo no que eles vão atrás. O marxismo, o comunismo, em vez de dar só dinheiro assim para as pessoas todas que trabalham, o marxismo pega todo o dinheiro para o pessoal do poder. Olha, gente, toma cuidado, viu?
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu tô aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium, 3814-0130, em São Paulo.
Agora, tem uma pessoa aqui, Heloísa, e a outra chamada Marcinha Esgrinelli, que querem explicar uma notícia científica muito importante sobre a cárie dentária. Você quer falar?
Ah, então, eu queria comentar que essa que o senhor falou da inversão, né? Com o Pasteur, houve essa ideia na odontologia que as cáries seriam provindas de bactérias, né? Mas é interessante que Hipócrates, que é o pai da medicina, em 456 a.C., o Hipócrates já tinha essa ideia que a cárie seria resultado de uma disfunção interna do dente, de dentro para fora, como o senhor nos explicou, né? Agora, o que eu acho interessante é sobre o tratamento, a parte de dentística, né, de restauração, de tratamento de cárie na odontologia. Há muito tempo que mudou esse conceito, como o procedimento, né, como remover uma cárie. Eu sou formada há 36 anos e antigamente era assim, a gente tinha que remover parcialmente só uma parte da cárie em dentes de leite ou dentes permanentes jovens, porque a cárie era muito grande e profunda. Se nós removêssemos todos os tecidos moles, né, descalcificados do dente, atingiria a polpa. Então, já existia esse procedimento que tem que proteger, tirar só uma parte da cárie e, depois de uns 40 dias, restaurava o dente, né, uma restauração definitiva. Só que, nesse século, né, faz tempo, tem uma dentista que é doutorada no Brasil, ela fez uma pesquisa em um ano, 2009 a 2010, há muitos trabalhos no mundo inteiro, não só no Brasil, que já aprovam a remoção parcial de todos os dentes cariados, não remover mais toda a cárie, faz uma restauração definitiva, e chegaram à conclusão que, quando se tira só uma parte da cárie e põe a restauração em cima desses tecidos moles, não ocorre a progressão da cárie, e sim, ela é inativada. Então, essa parte da cárie que estava mole, que foi restaurada por cima, ela se recalcifica por causa da energia escalar, né? E agora a doutora Márcia vai explicar melhor.
Então, porque a cárie dentária, na verdade, ela é formada sim, por fatores psíquicos. Que, então, se a pessoa tem muita raiva, tem pensamentos deturpados, emoções negativas, ela desequilibra a energética do corpo. Então, o dente, com uma alteração energética, ele sofre uma desintegração. Então, a cárie, ela é essa desintegração. Então, o Pasteur, nesse sentido, ele também fez um desserviço, né, para ficar só falando, por exemplo, que são fatores externos, que são bactérias que causam a cárie. Então, nós aplicamos a trilogia analítica na odontologia desde 82. Então, nós acompanhamos os pacientes, né, os clientes, tudo, que fazem essa terapia trilógica, que vivem, né, nas residências, trabalham nas empresas trilógicas e outros clientes também. E nós vimos que, por exemplo, as crianças não têm cáries, né, e os adultos praticamente também não têm problemas bucais. Então, a gente vê que essa questão psíquica é o superior. Se a pessoa aceita a consciência, principalmente do bem na vida dela, ela vai ter reequilibrar energeticamente e vai ter saúde.
Visitando o nosso portal ikp.org.br, ikp.org.br, ou pelo telefone da Cita São Paulo 11 30 32 36 16. 30, 32, 36, 16. O aforismo da semana é do livro Psicoterapia e Exorcismo, de Norberto Kepp. O inferno é a negação do que existe. Até o próximo programa.